Olá, querido ouvinte! Começando mais um episódio do Mais Thai Podcast. Essa semana o nosso tema é gastronomia e cultura peruana. Para me ajudar nessa jornada aqui, como sempre, Matheus, como é que você tá aí, Matheus? Tudo bem com você, meu querido?
Salve, galera! Ricardo aqui, hoje tá tudo ótimo, tudo uma maravilha, cara. O assunto de hoje também vai ser bem bacana, vai ser bom pra desmistificar muita coisa aí pra galera, e eu tô bem empolgado aí pro programa de hoje.
Com certeza, bicho. E para ajudar, já que eu e o Matheus não entendemos nada de cozinha e culinária e cultura peruana, eu tenho aqui o Martim. Martim, por favor, se apresenta pra gente.
Olá, pessoal. Um salve para todo mundo. Estamos aqui com o Ricardo, que ele também. Meu nome é Martim, moro aqui há 14 anos. Sou um pequeno empreendedor peruano da gastronomia. Fazemos atividades culturais também.
E você chegou no Brasil com qual propósito? Conta um pouquinho da sua história pra gente, para o pessoal poder entender melhor.
Bom, eu cheguei aqui com 17 anos, meu irmão se casou com a minha cunhada brasileira, veio minha mãe, impossível, não tinha como ficar no Peru porque era menor de idade, então precisava vir, eu vim obrigatoriamente, eu vim obrigado, não queria vir para o Brasil, não era uma opção, mas não queria vir. Fui me apaixonando com o tempo, fui aprendendo, fui gostando, e bom, hoje há 10 anos nessa área. Passei um bom tempo trabalhando por conta, trabalhando com camelô na rua, trabalhando no 5 de março, no Brás. E há 10 anos atrás entrei para a área que eu sempre gostei, minha mãe cozinhou a vida inteira. Hoje ela continua fazendo isso e a gente toca algum negócio da família fazendo almoço financeiro.
Então hoje você profissionalmente, qual que é o seu trabalho, qual seria, para o pessoal poder entender melhorzinho?
Bom, eu me defino empreendedor gastronômico, pois eu trabalho em várias áreas. Eu sou barman, sou garçom, trabalho com gerência, trabalho com treinamento, trabalho com consultoria, trabalho com parte cultural também de eventos latino-americanos. Normalmente meu ganha-pão real é a consultoria e o treinamento fisicamente, faço criação de drinks também para alguns lugares e pessoas. Então, é tudo... Tá tudo bem embolado, não vem de um lugar só.
E além do Martim, a gente tem o Kenny, que também é peruano, cozinheiro aqui em São Paulo. Conta só de onde você, por que você veio parar no Brasil, quanto tempo você trabalha com cozinha, onde você trabalha, onde você trabalhou.
E aí, pessoal, boa tarde, meu nome é Kenny, estou aqui em São Paulo já há 2 anos e 4 meses. Trabalho na cozinha desde os 17 anos. Agora tenho 25, né? Praticamente estou na cozinha já faz 8 anos. E todo o tempo eu trabalhei em Lima. Sou de Lima. Trabalhei nos restaurantes conhecidos, que é Ama Restaurante, que é 47 melhor do Latinoamérica. Depois trabalhei no Maído. E fui crescendo em outro restaurante mais. Entrei num hotel, 5 estrelas, 6 Hotel Lima. E depois disso, eu vi como tinha estagiários na cozinha, né, brasileiros, eles me falavam da cozinha brasileira. Como eu já tinha trabalhado na cozinha Amazônia de Lima, no restaurante que é Amas, eu fui gostando dos pratos e aí eu quis saber como que era a gastronomia brasileira. Foi então que eu decidi, né, falei, mano, eu acho que vou largar tudo, saí do hotel que eu estava trabalhando nesse então. E viajei no 2017, aqui em fevereiro de 2017, já estava, eu vim no ônibus, 5 dias no ônibus, que foi puxado, mano, nossa, mas valeu muito esse sacrifício. Agora já está aqui 2 anos, que cheguei, nos 2 primeiros meses foi bem difícil achar um emprego. Eu estava confiante, né, já tinha um currículo da hora aí, que sei lá, para que o dono do restaurante, o chefe, ia falar, mano, o cara sabe, conhece, eu quero ele na minha cozinha, mas foi difícil. Eu bati as portas, assim, eu fui um monte, mas tinha outro restaurante peruano que também queria, mas o salário era bem baixo. Eu falava, né, mano, eu venho de lá para ganhar pouco aqui, né, tá maluco. Então, eu quis ficar, não. Eu fiquei procurando, foi aí que cheguei no Mani. No Mani... Fui deixar currículo no Mani, estava ali na risa na porta, tipo, falando pro telefone. E eu fiquei com medo de dar meu currículo, fiquei olhando para ele. Acho que ele é a chefe da cozinha. ele ficou falando com... Ficou falando no telefone, eu fiquei esperando há 30 minutos ele falando aí no telefone. Quando eu falei, mano, vou deixar meu currículo aqui. Já era. Quando eu baixei para pegar o currículo na mochila, né? Ela tinha sumido. Falei, ué, cadê? Falei, porra, mano, fiquei esperando aqui. Posso falar a palavra? fiquei 30 minutos esperando aqui e ela sumiu. Então, bateu, apertar a campainha, né? Saiu, mano. Vai lá no, na administração, deixa o currículo aí. Eu fui lá no, na administração, deixei, falei com a menina a encarregada e falaram, deixa aqui que a gente vê. Eu perguntei, mas eu estou querendo falar com a chefe da cozinha, acha que eu consigo? Ela acabou de entrar numa reunião, então ela sai meio dia. Sai meio dia, de meio dia ela vai para o serviço, então você tem que voltar aqui 15 horas. Se você voltar 15 horas, você vai ver ela, conseguiu falar. Cheguei, então eu fiquei enrolando aí. Eu fiquei enrolando aqui no jardim, assim, dando volta até você. Consegui não?
Não consegui.
Não consegui. Pior que eu cheguei lá 15 horas, cheguei quase 2 horas e meia. Cheguei lá, ele tinha ido embora. Falei, mano, tá sacanagem. Cheguei aqui, mas vou esperar. Ele já vai voltar para o serviço do jantar. Fiquei esperando no jantar até 4 horas e meia. Fiquei esperando aí. São na porta, chegou uma garota encarregada de fazer eventos. A gente ficou batendo papo, acho que eu gostei dela e ela gostou de mim e ela me chamou para fazer extra no Manioca, Casa Manioca, que é também da Helena Riz. Eu fui fazendo extra lá e a chefe de lá, como estava procurando emprego, né? Um emprego fixo, ela fazia somente extra. A chefe falou com um cara conhecido, o chefe do Jiquitaia. Eu fiz uma entrevista no Jiquitaia, fiquei lá e fazia dois trampos ao mesmo tempo. Os restaurantes são de cozinha brasileira e eu estou trabalhando aí até agora, nos dois lugares.
E você está gostando do Jiquitaia? Você já está lá bastante tempo?
Gostei muito da cozinha de Jiquitaia, do restaurante, que trabalha com cozinha caipira, né? Que são assim, brasileiras. Bem brasileiro, que a gente tem cozinha baiana lá, nordestino, que é baião, moqueca, tucupi, que é da Amazônia, que é tucupi e o pirarucu, que tô gostando muito e eu gostei. Até agora estou lá trabalhando, então eu gostei muito da cozinha do Marcelo, que é o chefe do restaurante. Se eu tiver a oportunidade de abrir um restaurante que o meu seria também assim da Amazônia, mas fazendo uma fusão de Amazônia peruana e Amazônia brasileira.
Bom, aí vou pegar o gancho que você deu pra gente e tentar entender qual a diferença do profissional da cozinha no Peru e profissional da cozinha no Brasil. Até que a gente estava conversando um pouquinho sobre faculdade. Tem muita oportunidade, como é que é o salário, você acha parecido com o que a gente tem aqui, quais são as diferenças que você consegue observar?
Mano, eu trabalho lá em Lima, para mim, foi bem puxado, porque tipo, eu trabalhava 12, 14, 16 horas no dia. Eu entrava 10 horas e saía 1 hora da manhã. O horário era sempre... Os dois horários. A gente fazia os dois horários, que era almoço e a janta. Mas o horário era chato, né? Todos os restaurantes que eu tava, tipo... Os dois restaurantes que foram Amas e o Maído, o outro que eu não falei, né, Baco e Baca, a gente só recebia salário. Era um salário bem baixo. Como lá a cozinha peruana cresceu muito, agora eles só querem estagiário quase. Estagiário, assim, fazendo as coisas e o responsável da cozinha só um por cada prazo. Eles pagam pouco. Porque meu salário lá em Lima era de 1.700, o máximo, acho, que no restaurante. Aí quando eu saí do restaurante, eu fui para o hotel. O hotel paga melhor, mas também eu trabalho o dobro. Porque você não, tipo, trabalha segunda a domingo, praticamente. Quase, no mundo da cozinha, a gente quase não tem vida, né? Você também que foi cozinheiro sabe disso. E a gente tá ferrado quando a gente estuda a cozinha. No hotel, eu ganhava bem, mas o trabalho era forte. Que, tipo, meu salário... Era de 3.500 soles, né? Que aqui tipo, seria 3.500 reais, que é quase igual. E minha vida aqui no Brasil, quando eu viajei aqui, no restaurante que eu estou trabalhando agora, eu trabalho em dois restaurantes quase, no Jequitaia e faço evento no Mani, Casa Manioca. Meu salário é quase o dobro, praticamente. Agora que também já casei, né? Tô namorando aí, então... Tô ganhando melhor e minha vida aqui no Brasil melhorou bastante. E aqui trabalho 8 horas. 8 horas que é horário
comercial.
Horário comercial, né? Mas só quando eu dobro no outro restaurante que trabalho dobro, mas ganhando. Não fico aí sem ganhar.
Então você acha que em questão salarial, assim, financeira, é parecido?
É parecido, não. Aqui acho que outro restaurante aqui você consegue ganhar caixinha. Lá a gente não ganha caixinha. Só ganha caixinha o garçom. Garçom e a moça, a anfitriona, que fica na porta, né? Só, acho que só eles. Da cozinha, assim, ficam lascados, que não recebem nada. Só ficam trabalhando, assim, pior que escravo.
Então, mas em relação ao profissional da cozinha, porque aqui a gente tem vários tipos de pessoas que trabalham na cozinha. Tem gente que fez faculdade, tem gente que não fez, tem gente que, sei lá, foi o primeiro emprego que ela aprendeu. Você acha que isso também é uma realidade que tem lá? Tem bastante gente que tem faculdade, tem bastante gente que caiu no emprego porque precisava sobreviver, precisava ganhar dinheiro, qual que é?
Nesse tema, mano, eu acho que cada um faz sua vida, né? Cada um faz sua vida. Que, tipo, você estuda na melhor faculdade, que tipo lá tem Le Cordon Bleu. E tipo, no meu caso, eu não estudei na Le Cordon Bleu, eu estudei uma faculdade simples, assim, que era R$500. Mas você que escolhe, se você quer sair e ir mais para frente, você fica estudando, procurando ler livros, fazendo aula todos os dias, assim, prestando atenção, né? Fazendo os trabalhos, assim, as tarefas que deixam na faculdade. Porque eu já tive estagiários que era da Le Cordon Bleu, mano, e era ruim. Parecia que os caras não estudavam, mano. Os caras praticamente não sabiam cortar cebola, descascar alho. Tipo, um dia teve um caso assim, um cara de Le Cordon Bleu, ele ficou olhando, colocou um negócio no micro-ondas, né? Ele ficou parado esperando aí. Eu perguntei pra ele, mano, tá esperando o quê? Não, tô esperando sair o negócio do micro-ondas, tem que deixar 7 minutos. Mano, vai ficar 7 minutos olhando o micro-ondas aí? Cadê a lógica, mano? Usa a cabeça. Fica fazendo outra coisa aí, sei lá, mas fica olhando assim, um otário no micro-ondas. Então, a gente ficou puta, né? Ele ficou olhando aí, mano, tem que ser prestativo. E, como eu tô falando, cada um escolhe.
Então, o que você está querendo dizer, que eu acho que todo mundo conseguiu entender, que o que faz mais a pessoa ser um bom profissional é a motivação, é a vontade, não tem muito a ver com onde ela veio.
Eu queria falar um pouco mais sobre a comida, a diferença entre a comida peruana e a comida brasileira, né, cara? Como é que foi pra você se habituar com essa mudança de gastronomia, né? Se você acha que a comida daqui é muito diferente da comida de lá, e o que você mais sente saudade do Peru na hora de comer, né?
Bom, o que eu tenho mais falta, né? Eu falo assim, além da cozinha, é minha mãe. Eu tô aqui sozinho, então... Falar só por WhatsApp, como que não adianta, mas no mundo da cozinha, eu não sinto muita falta, não. Eu tento fazer os pratos aqui e... Ah, acho que sinto falta de um prato, sim. Do porquinho da Índia, mano. Que a gente lá costuma comer muito. Que a gente fala cui, né? É porquinho da Índia, mano. O negócio que você tem que experimentar. Aqui a gente usa de mascota, mas lá a gente usa pra comer. É bem gostoso. E a diferença de comida, tipo, que é do brasileiro e peruana, né? É isso. É muito. A grande diferença é muito. Que lá a gente usa, para fazer um prato, tempero que é a base de molho de pimenta. Que a gente tem molho de pimenta amarelo, que é ají amarillo, ají panca, mirassol, que são tipos de pimenta que a gente tem lá. E por cada prato a gente usa uma pastinha deles para doura ele na frigideira e a gente cozinha. E aqui o tempero é diferente. E eu aqui, lá a gente não costuma comer feijão todo dia. Aí lá a gente costuma comer feijão só as segundas, tipo, como é? Segunda e uma vez na semana só. Que fala que não, para começar com sorte a semana, que traz dinheiro, né? E, não, a gente, não, a gente comia sempre, né? A gente comia sempre. No meu caso, eu comia sempre. Minha mãe fazia sempre feijão, só segundo. E aqui, quando eu cheguei, o prato, assim, na mesa sempre tinha feijão, arroz, feijão, uma proteína e salada. Feijão todo dia. Agora fui acostumando que agora meu prato tem que ter feijão. Se um prato não tem feijão, agora acho que eu como não.
Bom, e a gente estava conversando aqui antes, o Kenny chegou faz pouco tempo, aqui no Brasil faz 2 anos, correto? E o Martin chegou faz, quanto você falou? 14 anos aqui no Brasil. Então eu queria, pra gente começar, Martin, o que você percebe diferente do imigrante que está vindo agora para quem veio há 14, 15 anos atrás, as motivações, se a recepção é a mesma coisa, é diferente?
Olha, há 14 anos atrás, o peruano que vinha para cá, a comunidade peruana no Brasil, ela tem mais ou menos uns 60 anos, né? Constituída, vindo em massa e sendo catalogada como uma comunidade imigrante. De lá para cá, de 14 anos para cá, antigamente você falava que você era peruano, em 2005, 2006, e as pessoas pegavam a bolsa, assim, pegavam o celular. Então, assim, ah, eu vi uns peruanos roubando no aeroporto. Aí eu vi uns peruanos sendo presos porque estava vendendo drogas, sei lá, na periferia. Era uma relação muito estigmatizada em cima de um grande problema social que todas as grandes capitais têm, todas as cidades têm do mundo. E peruano não era tão legal ser peruano, e era raro. Eu nunca me considerei tão peruano, tão normal. Me meti nas coisas que o brasileiro tava e nenhum dos meus amigos usava aí. Ir pro forró, ir jogar bola na várzea, ir pra periferia, ir pro baile, sabe? Trabalhar com gente, trabalhar em baladas de LBTS. Então, assim, eu fui percebendo que teve essa mudança, claro, tem uns 7 anos por aí. Conforme o Peru foi sendo mais valorizado pelo mundo, não só pelo Brasil, né? Desde um país vizinho. Então, assim, é contraditório isso, né? Mas hoje, hoje não, mas tem 3 anos pra cá, mais ou menos, hoje você fala que é peruano, as pessoas falam, ah, a comida peruana, nossa, como eu gosto, ah, eu fui pra Machu Picchu. Hoje você encontra, de 10 pessoas que eu encontro que me conhecem, sabem que eu sou peruano, 7 foram pro Peru. Então, e hoje eu falo muito de ser peruano e pop. Peruano é ser legal, é sinônimo de cozinhar bem, sinônimo de, né, e mais por trabalhar nessa área especificamente. Mudou bastante a nossa visão, né? Eu acho que, como comunidade, como somos vistos, né? Ainda muito para trabalhar, para melhorar muitas das coisas, só com os peruanos, mas a comunidade de imigração em si no Brasil está ficando muito mais evidente, né? Latino-americanamente falando, inteira. Então, tem muito mais bolivianos, muito mais equatorianos, colombianos, vão chegar os haitianos, agora os venezuelanos, né? Isso falando da América Latina em si.
Mas em relação à motivação, porque, assim, a gente pode entender às vezes questão de emprego, questão salarial, mas a motivação do Kenny foi, mas, talvez conhecer outra cultura, mas a sua foi qual?
A minha foi familiar, na verdade, né? O meu irmão, ele veio, casou, nasceu meu sobrinho, e eu já falei, obrigado pra cá. Mas eu percebi que eu era um peruano privilegiado em algum momento, porque eu tinha minha mãe e meu irmão mais velho, né? Eu tinha uma casa, era um apartamento muito grande. Tanto foi que com 19 anos eu fui morar sozinho. Porque eu trabalhava na 25 de março, trabalhava em loja na 25 de março. Eu já cheguei com um trabalho meio que pré-programado. Naquele tempo, a linha migratória do peruano que vinha era exatamente ir para 25 de março. Vender em loja peruana, artesanato, trabalhar com semente, trabalhar com linha. Eu me aproveitei um pouco desse primeiro ano que eu fiquei naquela loja, que eu aprendi a mexer com macramê, semente, pedra, arame, fez muita coisa que eu nunca ia imaginar que no Peru ia fazer, que com 17 anos. E eu me apeguei a isso e comecei a, o que se fala comumente, o manguear nas praias de feriado. E aí fui indo, fui viajando, morando em alguns lugares. Aí vi que o negócio estava realmente em levar e trazer coisas, porque as pessoas saem do interior de Goiás para chegar em São Paulo fazer compra. Aí eu comecei a viajar para o interior de São Paulo, comecei a levar para o Rio, comecei a levar mercadorias pequenas, certas coisas. Depois disso, não contente, eu ainda no meio do comércio, né, com o atendimento do comércio, eu fui trabalhar com importação né? Não era o profissional da apresentação, mas era o cara que carregava as caixas, que ficava olhando, que levava as caixas no hotel das pessoas. E aí, com isso, vivendo que já começava a mudar algumas questões, né? Aqui tem uma parte paralela na comunidade peruana, que são os peruanos que não se envolvem muito com a comunidade peruana, né? São os profissionais, eles vêm diretamente das universidades públicas do Peru, ou particulares, dos intercâmbios para ficar na USP, para ficar na UFSCar, para ficar nas, né, nas grandes faculdades. Então eles não se misturam muito com a comunidade peruana. É, e eu cheguei a conhecer vários deles, muita gente ainda tem amigos, e entre outros amigos e amigos que me falam: ah, mas ele não conhece onde é o ponto peruano, ah, esse povo nunca vem para o centro. Ah, Peru não mora no centro, assim, ah, mas você conhece, ah, nunca fui, nossa, que medo, né? Uhum. Então, assim, eles sempre existiram, na verdade. Né? Tipo, aqui tem médico que tem 50 anos, que tem 60 anos morando, bem no começo, já veio profissional. Né? Eu não tive isso, terminar de crescer aqui, né? Então, quem vem estudando hoje já tem um certo patamar de mínimo, né? Igual aquele que já queria ganhar X, tá, se sentar, porque, pô, não vai se sujeitar, não vai se sujeitar. Mas, assim como o Brasil, o São Paulo, assim, o mercado é grande de trabalho, também há uma escassez de trabalho, mão de obra qualificada, etc, etc. Nós temos, vamos supor, um passinho a mais por falar dois idiomas, por, sei lá, ter uma outra cultura. E eu acabei me dando bem algumas vezes muito mal por ter essa diferença, né, de ser de outro país, ser imigrante.
E são duas partes da minha pergunta. Em que momento você já entrou desde sempre? Em que momento a comida virou... A comida ou a culinária, a gastronomia como um todo peruana entrou e virou sua parte profissional? E para você, o quão na democratização da cultura peruana, o quão importante é a comida? Ou bebida, ou produto alimentício?
Bom, eu cresci... a minha mãe vem de uma família, meus tios eram 10 irmãos, dos quais os mais velhos, os 5 primeiros, eles foram pescadores depois de sair do interior do Peru, do sul de Lima. Ficaram ganhando dinheiro fazendo, ajudando pescadores. Foram pescadores e tal, nunca faltou peixe em casa. E por mais que não pareça o ceviche é machista, porque é o cevicheiro. Né? Uhum. Em algum momento sempre era a briga da minha mãe querer aprender a fazer ceviche e meus tios não deixar. E eu era muito pequeno nessa questão. Minha mãe decidiu que quando não tinha marido, não tinha nada, ela não queria, não ia estudar, porque já tinha 2 filhos, eu era muito pequeno, e ela ia levar adiante os filhos cozinhando. Minha avó empurrou um pouco ela, minha avó faleceu, minha mãe decidiu seguir o conselho da minha avó e foi abrir um pequeno. A gente começou levando coisinhas, doces para as vizinhas, começou levando marmitas para as construções de prédios, de escolas e tal. E eu lembro muito bem disso, assim, sempre estive envolvido. Eu era obrigado a lavar prato, era obrigado a descascar, porque senão nem ia jogar bola, eu era obrigado a guardar napo. Tinha que varrer o salão, que não era muito grande, porque eu morava na periferia de Lima. Né? E sempre estive, na verdade. Vim morar no Brasil e passar por muitas coisas viajando, conhecendo outra gente na parte comercial. Eu sempre ia para o lugar e queria comer uma coisa diferente, queria comer uma coisa do lugar. Não ia para o lugar turista, ia para o lugar que, a casa do amigo que fiz agora na rodoviária, que estava voltando da mesma cidade que eu, e o cara me oferecia. Aí fui ficando, eu fiquei na periferia do Acre, fui para o Mato Grosso, etc, etc. Nessas coisas da vida de amizade e falar a verdade do que você quer. Eu queria conhecer, ainda sinto muita... Sou muito curioso essa questão, eu gosto muito da história do Brasil, então sempre estou nessa. Né? E a mudança para a parte profissional de trabalho, como trabalho encarando, tem 10 anos, porque houve um momento na minha vida que o meu tio foi descoberto com câncer, ele morou do meu lado, né, na casa ao lado, sempre cuidou de mim, né, como tipo um pai. Minha mãe quis ver o meu irmão, muito sentida com isso. Eu trabalhei para mim quase 4 anos, na época que eu levava, trazia mercadoria, né? A gente fabricava camisetas também brancas e revendia para algumas revendedoras que iam só estampar e revender esses lugares. Eu tinha uma certa independência, tinha um pequeno negócio já, tinha um sócio, amigo meu peruano, etc, etc. E o do meu tio foi assim, acabou com tudo o que eu tinha e eu deixei tudo para ir para o Peru, achando que eu podia retomar a minha vida no Peru. Ledo, engano. Não deu nada, porque é totalmente diferente. Então, nesse curto tempo que eu passei aqui, já minha vida se transformou e eu sentia falta das pessoas falarem português, sentia falta de comer arroz, feijão, uma feijoada, de tomar caipirinha, porque estava muito imerso, né, na cultura. Em menos de 2 meses eu precisava me sustentar, minha mãe ia voltar para cá, porque meu irmão precisava dela, minha mãe cuida até hoje do meu sobrinho, né? E o ponto era, puta, minha mãe vai voltar e vou ficar no Peru fazendo o quê? Né? Tipo, eu sou filho de militares, meu pai é militar aposentado, e eu decidi que com 19 anos eu ia voltar para o Peru para servir a minha pátria, cumprir meu dever como peruano, fui voluntário e fui pro hotel.
Bem diferente.
Só que ninguém contava, eu falei, não, se é para isso eu vou seguir vida militar, né? Meu pai pode me ajudar, eu vou estudar, não sei o quê. Bem, nos primeiros 6 meses me colocaram de castigo no batalhão de serviços. Fiquei 2 meses de castigo, porque eu agredi o meu sargento, ele mexeu com a minha prima, eu bati nele, arregacei o cara, fui preso e me deixaram castigado na cozinha. Só que o que eles não esperavam é que ia gostar de voltar a ter esse contato com a comida. E num batalhão de serviços, então assim, isso, numa brigada que gigantesca e totalmente café, almoço, janta. Então eu acho que é aí que esse foi o grande gatilho da minha vida. E com tudo isso, passar esse ano e meio que eu estive, inclusive esse ano e meio que eu estive no quartel, que aonde eu ia, eu procurava ajudar na cozinha. Então eu ia para a selva, onde eu a cozinha, eu ia lá. E eu acumulava cursos militares para poder ter vazão de sair e não ficar só na capital. Porque quanto mais cursos militares eu tinha, conseguia, não, eu vou fazer um curso em tal lugar. Aí fazia o curso na semana, no final de semana eu não saía, porque eu não conhecia ninguém, eu ficava na cozinha de lá, comendo, aprendendo e mexendo e tal. E por ser o exército, né, a gente enxerga o exército muito de longe, né? E eu acho que hoje eu vivo muito paralelo disso, entre a minha vida que foi militar naquele momento e a cozinha, que é tão pesada, puxada, corrida, que você precisa estar ali e tal, e ter a ordem, receber a ordem e fazer, para depois reclamar e tal. Então eu faço um paralelo, eu consigo enxergar isso. E eu, como eu não acostumei a ficar nessa maneira, para mim vir para a cozinha quando eu decidi largar tudo. Tava com a boca, assim, tava já entrando para fazer a prova, para fazer a escola de oficiais, e eu não fui.
Desistiu.
Eu falei, não. Minha mãe, na época, também caiu doente aqui, aí eu voltei. Falei, não, é minha mãe. Meu pai nunca vai perdoar, mas eu vim embora. Falei, pai, eu quero cozinhar. Eu não quero isso. E eu vim cozinhar. Desde então, parei, fui parar. O primeiro emprego que eu tive foi o com registro e tudo, foi exatamente numa cozinha industrial da fábrica da Duratex, aqui na Lapa. Eram 700 almoços e 600 jantas. E eu acho que aí me apaixonei realmente por, não por ter que fazer comida, e sim pelo processo todo que envolve, né? Desde o recebimento, conferência, você vai, todas aquelas etapas que o cliente nunca vê, mas que não pode perceber, que não pode dar errado, que alguém tem que cuidar, tem que ficar, né? E a partir disso eu comecei. Saí de lá, fiquei 1 ano lá, e fui para o boteco, para comer de boteco. Tudo só porque parecia, fazia freelancer. Aí depois ficava 3 meses no lugar. E aí fui indo. Fui indo, sempre querendo aprender. Aí fui pro salão, fiz curso de salão, fico de vinho, aí depois fui pro bar, e fiz de bar. E até hoje continua a mesma relação, na verdade. Hoje a consultoria, que não é tanta, mas me dá uma vazão de toda essa experiência e também trabalhar o pessoal, né? Então, eu ainda acho que temos muita mão de obra qualificada vindo peruana para cá e pode ser muito melhor aproveitada em outros lugares, com trocas, né? Com o Kene, por exemplo, com a cozinha amazônica, que são muito próximas, mas também são totalmente diferentes. Então, eu acredito nisso. Né? A gente precisa ver a maneira de se inserir dentro da cultura brasileira de uma maneira que a gente não imponha com essa cultura, e sim acompanha o que acontece no Brasil.
Essa relação entre o exército e a cozinha eu já vi de muitas pessoas, na verdade. Parece uma coisa bem comum de acontecer. Mas, voltando a outra, qual a força, qual o papel, qual o tamanho desse papel da comida peruana na democratização da própria cultura como um todo, né? O que que isso traz?
É, o que eu enxergo muito hoje, já com 30 anos, por mais que quase metade da minha vida passei aqui, é que a relação do peruano com a comida, ela tem muito sentimento. Há muita emoção, há muito amor, às vezes raiva, né? Por situações específicas. Eu acho que comida, no sentido geral, é assim. Tudo que para o peruano envolve muito, muita questão de dignidade. Muita questão de merecimento por ter uma coisa sendo reconhecida, porque a pessoa que é do interior do Peru trouxe a batata que cultiva a 4.500 metros, né? E que foi o legado indígena muito forte, até arrepiou. E que se mantém numa cultura, uma maneira orgânica, e se trata a terra como você trata a sua mãe, né? E você cozinha essa batata para alguém que você gosta. Então, qualquer lugar do Peru que você for, você visita, alguém vai matar um cuy, né? O porquinho da Índia, um coelho, alguém vai matar um pato mais gordo, alguém vai matar um porco, sabe? Então, assim, é aquela coisa, você vem na minha casa, tipo, eu tenho que estar muito bem. Então, deixa eu matar. Não, come. Aí a esposa vai cozinhar, o irmão limpa, o outro, sabe? Tá? Todo o processo familiar, especificamente, onde toda a família está envolvida. Com muita pesquisa em cima, eu fui entrando nessa questão, até para poder falar a respeito, que a própria conexão com a comida, com o solo, com a relação que se tem com as pessoas, o peruano, ele leva muito adiante por questões muito antes dos espanhóis. Isso está muito interligado do que o pré-hispânico fazia, os povos pré-hispânicos faziam. O Inca continuou, replicou tudo isso, e o espanhol não conseguiu acabar com isso. Então eu acho que aí que mora essa questão do ser peruano vale muito mais do que a minha descendência europeia. Né? Eu estudei com um cara que ele era loiro de olho azul, com sobrenome em alemão, a avó era alemã, a mãe também era alemã, mas ele tinha orgulho de falar que era peruano. É algo que aqui no Brasil não se tem. Então eu acho que o Brasil está como mais ou menos o Peru há uns 50 anos atrás, que ainda era legal comprar coisa americana, era legal ir para a Europa, era legal, né? Só os ricos faziam isso, mas o pobre ainda meio que se enxergava, queria ser, né? Até mesmo quem ia do interior para Lima, né? Então assim, e a comida influencia muito, porque as melhores receitas que hoje você vê nos melhores restaurantes têm todo o apelo sentimental dos cozinheiros que saíram de algum lugar do Peru, né? Então, para mim, é bem isso, assim. É da minha vida e do que eu enxerguei, das pessoas que eu conheci, das pessoas que eu falei, não posso dizer toda a verdade, mas o que eu percebo nesse, como uma coisa geral, né? Não como toda a verdade, mas uma característica específica, exatamente essa coisa de se manter. O que é ser peruano? Né? Ser peruano é comer comida peruana, ser peruano é comer pimenta. Né? Pode ser uma coisa, Martins, você está exagerando. Eu falei, sim, mas ainda faz parte do box popular, as pessoas falarem uma para outra e brincar, e faz parte do peruano comer comida peruana. Né? Vou te contar um episódio muito engraçado. Fui assistir uma palestra dentro do grupo, não lembro, o grupo de grande de comida, que está no Brasil, está na América Latina. E eu era o único peruano, né? Fiz uma dinâmica tal, fez uma comidinha usando os produtos que eles tinham trazido para o Brasil, que era uma nova, tal, legal. E depois, no final da dinâmica, toda mais, cozinhamos, comemos, todo mundo gostou tal. Veio um cara, terno e gravata, tal, com uma moça, assim, a moça falou assim, você é peruano, né? Sou. Tal. Você aceita tomar um café? Eu falei, aceito. E fiquei meio intrigado. Falei, nossa, o que eles querem? Isso aí é Polícia Federal, fodeu, né? E aí eu fui sentar com eles pra conversar. Ela falou assim, esse aqui é o vice-diretor de Relações Internacionais da Universo, sei lá, não lembro marca agora. E a gente tá tentando entrar no mercado peruano há 2 anos. E a gente tem os melhores tomates espanhóis, a gente tem os melhores azeites italianos, a gente tem os melhores X, da onde você quiser. E o cara mal falava português, você tem noção. E aí ela falou assim, por que a gente não consegue entrar no mercado peruano? Aí eu falei assim, contei um pouco do que eu falei pra vocês agora. Eu falei assim, é muito difícil. Porque A gente, quando a Inca-Cola foi comprada pela Coca-Cola, a Inca-Cola quase quebrou. Para você entender como no âmbito de negócio é tão claro que o problema não é tanto, né? Você não percebe como um dia a dia normal, mas é a comida que te diz quem você é. E aí eu falei para ela isso, ela ficou assustada. Eu falei assim, você pode perguntar para qualquer peruano. Não precisa ser um cara estudado, precisa ser um cara rico. Para qualquer peruano, a relação com a comida nossa é muito forte. Eu falei para ela, o buraco é bem mais embaixo do que vocês acham que vai vender um tomate italiano, um azeite espanhol, sei lá. Não é tão simples assim.
Bom, aí então a gente já... Eu entendi agora que o peruano tem uma coisa muito... mais patriota. Que, o patriota hoje está assumindo uma... Para mim está assumindo uma conotação meio diferente. Patriota às vezes é meio... Meio, né? Meio nacionalista, meio maluco, assim, tal. Mas eu entendi uma coisa mais de orgulho, assim, sentimental e tal. É, você faz alguma coisa nesse sentido em estar passando para... Para as gerações mais novas, ou quais projetos, quais ações você faz no sentido de transmitir a cultura peruana aqui no Brasil, ou com a comunidade peruana, ou com a comunidade brasileira, etc.
Acredito que, assim, mesmo no tempo que a gente tem com a minha mãe fazendo coisas, a gente se afastou um pouco da comunidade peruana. Na verdade, eu precisei me afastar para poder entender quem é o brasileiro e poder saber, conhecer e me permitir também dar espaço, né? Eu acho que quando a gente emigra e vai para outro lugar, a gente precisa entender o seu redor para poder se dar bem. Senão você dança. Né? Eu já tive amigos que fiz amizade, trabalharam 6 meses, 1 ano e foram embora. Nunca se acostumaram, nunca gostava de comer arroz e feijão todo dia, etc, etc. Ou só comia comida peruana, só jogava bola com peruano, só ia para balada peruana, só namorava peruana, etc, etc. Então, assim, é muito relativo, né? E muitas vezes eu fico brincando, eu falo, eu não sou um peruano comum, né? Eu não me considero um peruano tão comum. Minha ideia, na verdade, é democratizar a comida peruana. Eu não queria que seja um super ceviche da paulista. Isso para mim é o cúmulo, pois eu venho de classe baixa, eu venho do nada, eu trabalhei na rua, cara, trabalhei na periferia porque eu quis, sabe? A minha ideia é um dia abrir 1 quilo peruano, sabe, com preço super acessível, que eu puder, para isso que eu estudei, para isso que eu trabalho, para isso que a gente continua nessa, entendendo o todo e não só o meu lado, né? E as ações que eu mais trabalho com a divulgando a cultura peruana para os brasileiros especificamente. Então, como eu comentei com vocês naquela hora, estou me sentindo bastante diferente, pois nunca esperei tanto convite para ir para uma escola para falar o dia do Peru ou o dia da América pré-colombiana, que é algo bastante diferente, né? E ver nos olhos das crianças, tipo, que um cara te fala a sua língua e consegue te explicar coisas que talvez o professor não conseguiu, né? Porque muita coisa técnica, de longitude, altitude, que o Peru e tem, sabe? Com palavras tão simples, né? Foi tanto, na última vez que foi ano passado, na Escola da Zona Norte, na Brasilândia, aqui uma menina negra, cabelo cacheado, no meio da sala, tinha 2 turmas diferentes, ela levantou a mão, pediu para falar, e falou, senhor, pode falar. E ela falou assim, olha, meu pai é boliviano. Automaticamente a sala inteira olhou para a menina. Eu acho que ninguém sabia que o pai dela era boliviano. E ela estava vendo um peruano falando do Peru e falando da imigração, falando da tolerância que a gente tem que ter, do entendimento, da cultura diferente, todas essas coisas, que ela arriscou e contou pra mim, na frente de todo mundo, que o pai dele era boliviano. Cara, eu não ganho nada pra isso, mas aquele dia eu ganhei 1 mês, tá ligado? Isso faz com que eu continue sempre. Então, ai, pô, Martim, na faculdade eu tô num curso assim assado, eu preciso que, sei lá, você me ajude com alguma coisa, porque eu tenho que apresentar coisa do Peru. E eu faço a pessoa entender tudo, eu empresto coisas, empresto livro, empresto, dou tite amorada para levar para lá, né? Então a pessoa fala, nossa, mas a gente não precisava de tudo isso, mas imagina, não sei o que. Eu falei, não, claro que precisa. Né? A nossa resistência com imigrantes, muito mais nós peruanos, não pode ficar na coisa bonita da paulista. Para mim, não.
Eu consegui entender legal agora, mas em relação ao imigrante que está chegando agora, você sente que o momento é diferente, ele está sendo mais bem recebido, menos bem recebido, sente que agora esse processo migratório está sendo mais dificultado por questões de preconceito mesmo, como você deu o exemplo da menina,
Bom, pessoalmente, pelo que eu passei, pelo que eu já vivi, né, nesse tempo todo, eu não estou tão surpreso a respeito de todo mundo, de falar que o Brasil é um país de alegria, que não tinha preconceito, que não sei o quê. Mas também nunca queria rancor em cima. Hoje eu estou muito surpreso em termos de lideranças governamentais fazendo apologia diretamente a isso, falando que nós, primeiramente, somos lixo. Isso dói. Dói. Doeu em mim, claramente. E, na verdade, quem chega hoje em dia pega uma sociedade brasileira bastante abatida com tudo isso, depois de muita coisa, né? Eu não sou de louvar governo nenhum, pois eu não acredito muito nesse sistema. É falho. Totalmente falho. O que eu falo muito para quem chegou agora, que eu conheci, que está há 2, 3 meses e tal, trabalhando e tal, falou: cara, não pare de trabalhar. Porque isso sustenta. Você está sozinho, paga aluguel. Você tem uma série de coisas que na nossa terra a gente não tem. A gente teria. Né? Tem que ser com parente. E em questão de trâmite, de documentos, depois que o Peru entrou para o Mercosul, ficou um pouco mais fácil. Mas pelo volume de imigrantes em geral, né, nessa coisa toda, o Brasil está se fechando. Então hoje você não consegue mais agendar para a semana que vem como era antes, a sua agenda é 5 meses, 4 meses. Assim, porque eu vivi esse processo. Eu tenho um documento daqui, não sou brasileiro, não estou como brasileiro, mas eu tenho documento internacional, tenho filho, então isso me garantiu. Eu paguei todo esse documento e vou renovar, vou pagar de novo. Então, assim, a gente não tem nada de graça, também não quero, mas mudaram muitas questões específicas. Eu acho que as pessoas estão mais conscientes ao respeito do que quem é o peruano, como ele é. Hoje eu faço sempre uma pergunta quando eu vou para algum tipo de palestra ou apresentação, ele pergunta como é o peruano. E as pessoas me falam assim: ah, ele é baixinho, cabelo liso, olho puxado. Eu falei: então eu não poderia ser peruano. Eu tenho 1,85, cabelo cacheado, sou moreno, né? Eu disse: ah, você tem cara assim? Eu falei assim: peruano tem cara, né? Alguns anos atrás, quando chegou o Paulo Guerreiro, as pessoas não chamavam ele de paraguaio, chamavam ele de chileno, porque não entendiam, não sabiam, não reconheciam. Depois veio o Cueva para São Paulo, que tem totalmente outra cara, tem outra estatura, ele vem de outro lugar do Peru. Veio, e o mais engraçado que veio o Advíncula. O Advíncula é negro, lateral esquerdo da seleção peruana. Ele passou pelo Vasco, passou pela Ponte Preta, passou mais um time ali, mas ninguém viu. Então ali, hoje eu questiono, o negro é realmente invisível. Sabe? Não tanto pela posição, mas ele é cara negro. A família dele inteira é negra, e ele é muito mais negro do que eu, só que ele passa por boliviano, por brasileiro, por colombiano, por o que você quiser, então ele é negro, então ninguém não chama atenção. Eu já levei para algumas apresentações a foto dos três. E as pessoas sempre apontavam o Cueva como peruano, né? E o Guerreiro não. E casualmente o Guerreiro do meu bairro, de Chorrillos. Então, essa questão. A gente tem cara, mas também não tem. Né? Na verdade, o trabalho... Não chegamos ao topo ainda. Como eu falo muito, é legal estar na crista da onda, tá lá, tô surfando, mas uma hora essa onda vai arrebentar. A onda ela vai passar e eu não penso me deixar para trás. Não como negócio, não como empreendedor ou empresário, sim, na verdade, como cidadão desse país, porque eu pago meus impostos, porque eu tenho filhos, porque tenho um pequeno negócio e ainda acredito nesse país. Eu amo essa terra igual com meu país, o Peru. E eu talvez um dia possa morrer aqui, não sei, mas o tempo que eu tenho aqui já me faz... fica me zoando, porque eu sou mais brasileiro que peruano, né? Mas é meio que 60, 40, 60 peruano, 40 brasileiro. E eu acho que a gente precisa trabalhar essa parte para abrir mais os caminhos, não só o Peru, mas a América Latina inteira. Eu acho que a comida é um bom ponto. Hoje temos bons representantes de México, muito mais. México, né? Mex-Mex, não Tex-Mex, Colômbia, né? Colômbia, Venezuela também. Por quê? Por causa da imigração. Então, assim, é um trabalho duro? É caro? A vida tá difícil? Tá, sempre foi. Sempre foi e sempre vai ser. Então, eu acho que a alegria de morar num país que hoje pode ser não tão bom quanto era o tempo que eu cheguei aqui, em questões sociais, né? Abertamente sociais. Quando a gente era um incógnito, um desconhecido, a gente ninguém sabia, a gente não sabia nem onde ficava o Peru. É, melhoraram as relações, mas mesmo assim a gente não pode abaixar os braços.
Para a gente passar para uma parte mais leve, assim, eu queria que você, mas deve ser uma coisa super pessoal, o que, o ingrediente que você acha que representa muito bem, que está sendo mais explorado, ou que do seu gosto pessoal, que representa melhor a cozinha peruana?
Bom, falar de um ingrediente no Peru é um pouco difícil.
Aí a pergunta é difícil, viu? A pergunta é difícil.
É bastante. Eu acho que para todo, para quem gosta de cozinhar, para quem cozinha, para quem vai atrás dessa questão, mas é, o Peru, é, aqui no Brasil, não é conhecido por algo que todo mundo relaciona México, Tailândia e Índia, né? Que é a pimenta. Então, o Peru, acho que a pimenta, e eu uso as variações da mesma, né? Então, a pimenta amarela, que é a mais conhecida e tal, que ele já falou, tem vários usos, vários processos da mesma, especificamente. E eu fico com ela, que eu gosto. Eu acho que sempre cresci com meus tios comendo ceviche e mordendo pimenta do lado. Eu acho que é rocoto, né? A gente tem uma variedade chamada rocoto, né? Que é, esse rocoto é prima da habanero. Você tem uma noção até que ponto a gente consegue ter pimentas e variedades de pimentas. Só que nós somos conhecidos por isso, né? Então acho que agora com a onda do pop, de ai, ceviche picante, ai, não sei o quê, a gente consiga ter um status diferente de não só comida legal, mas também temos, é o país meio que da pimenta da América do Sul, vai, América do Norte, México, América do Sul aqui, Brasil também tem muito boa pimenta, mas eu acho que o Peru sem pimenta, teríamos uma outra conotação de vida, outros pratos, muitos pratos não teríamos também.
Bom, e pra gente terminar, duas coisas, a gente sempre faz a pergunta aqui no programa, já virou uma tradição, se você tivesse uma última refeição, aí é uma comida e uma bebida, você pode escolher, última refeição antes de morrer, qual seria a sua refeição?
Olha, cresci, minha mãe é de Chincha, um segundo lugar afro-peruano no Peru, um mais negro no Peru. E eu cresci comendo carapuca chinchana, que ele é batata cozida com molho de amendoim, com pimentas também, um frango com porco, aí vem um macarrãozinho que chama sopa seca, mas ele é um macarrão marinado com ervas, bem sequinho. É uma junção, para mim, a junção perfeita entre o que você precisa para qualquer coisa. Você tem que, o peruano, como eu sempre falo, o peruano não tem noção muito de nutrição, porque é carboidrato com carboidrato. Né? Então, é isso. Eu cresci, é o prato que eu mais amo no Peru. Que cresci comendo, a minha mãe dessa sociedade, então para mim, pesa muito culturalmente. E eu acho que a bebida, eu vou ter que trair o Peru, eu acho que eu gostaria de tomar uma caipirinha. Se for de Velho Barreiro, melhor ainda. Eu acho que esse meu lado brasileiro é a coisa. Né? Meu pai é da cidade de Pisco, então em casa, meus tios, por ser de Tinte, por ser cidade vizinha, são cidades viníferas. Então, toda festa que tinha, tinha carapuca chinchano, e tinha vinho doce, vinho seco, e tinha pisco pra caramba. Então, desde que comecei a beber com 12, 13 anos, sempre tomava um pouquinho de pisco aqui, porque eu acho que hoje no Brasil eu aproveito, acho que hoje eu aproveito a cachaça e toda essa ela é uma aguardente muito maravilhosa, que tem que ser melhor aproveitada em si. Eu acho que nunca tomei junto, eu vou testar. Carapuca chinchando com caipirinha, que para mim seria uma mistura muito boa para poder morrer em paz.
Bom, e para finalizar mesmo, só para você deixar o... Ah, eu queria primeiro agradecer a disponibilidade de estar aqui hoje, a gente está podendo gravar presencialmente, que não é um costume muito, mas acho que faz toda a diferença, para você deixar o seu recado que você queria falar pro brasileiro, pro peruano, para quem você quiser, falar do projeto aqui, da casa da sua mãe, como é que é a comida, como é que os dias, tal, etc. O espaço tá aberto.
Bom, eu queria agradecer, na verdade, por estar presente num projeto inovador, diferente, humanizando um pouco a questão, né, da cozinha. Eu prezo muito por isso e agradeço. Retomando o contato depois de tanto tempo. Bom, a gente cuida, eu cuido diretamente, a gente faz comida caseira peruana na casa da minha mãe há 7 anos. Em junho a gente faz 7 anos. Abrimos só sábado e domingo, do meio-dia às 4. A gente está aqui perto do metrô Marechal Deodoro, na Alameda Ribeiro da Silva, 762. Nosso Instagram e Facebook é Sabor Latino Eventos, que é a nossa fanpage, que é o nome da empresa. É, eu acho que meu maior apelo, ou sei lá, se eu puder fazer um pedido pro povo brasileiro ou para alguém, eu acho que seria coma e conheça. Não importa se é peruano, não importa se é boliviano, mas o importante é valorizar e conhecer. Quando você não conhece, você julga. Quando você julga, você se perde. Você perde a oportunidade de conhecer alguém bacana, você perde a oportunidade de entender, conhecer uma história, você perde a oportunidade de comer algo, beber algo diferente. Arrisca. Então, se for pedir pro lado peruano, então vai pro comer o meu peruano. Pergunta. Sabe? Eu aprendi assim. Eu ainda sou assim. Tudo que o nada que eu devo nessas cozinhas que eu passei, os bares que eu passei, os restaurantes que eu trabalhei, eventos que eu fiz, aprendi majormente sempre perguntando coisas. Sempre tomando cerveja, que o brasileiro costuma muito nacional, né? E aprendi muitas coisas. Aprendi, teve vários toques de coisas que eu podia não fazer ou fazer para ir além. Ainda sou assim, a curiosidade é algo que não sacia. Mas o espaço dos almoços da minha mãe é mais um espaço de discussão, na verdade. Então, quem não gosta de cachaça, eu queria um drink com cachaça e ofereço, a pessoa bebe, ama e diz que é maravilhoso, e eu falo para ela que tem cachaça. A pessoa que não come lula, ela pode comer, mas nunca provou, ela é empurrada, desafiada a provar do nosso jeito. E depois ela volta feliz falando que comeu lula em outro lugar, que é muito legal. Eu acho que esse empurrãozinho que a gente dá para algumas pessoas, que vem com a cabeça aberta, com curiosidade, com sede um pouco de cultura, de entender. A gente não sabe de tudo, mas a gente passa tudo que nós vivemos, quem nós somos, para onde queremos ir, muito mais em tempos difíceis como os nossos. A gente é Sabor Latino Eventos, pois a gente faz também, a gente passa a cada 15 dias um filme latino-americano legendado, com uma roda de conversa. Tenta sempre convidar alguém do país para dar a introdução ao filme. Isso é totalmente gratuito. O pessoal paga e consome, está aumentando. E pelos tempos difíceis que a gente está, é difícil continuar a resistência latino-americana como algo, como um punho só. Como nós sempre fomos, né? Os relegados, o terceiro mundo. E, bom, é bem isso, assim. Eu estou muito aberto a outras coisas. Eu queria muito democratizar minha peruana e ainda acho que eu consigo fazer isso. O projeto está na minha cabeça, é esse. É levar adiante, levar acesso a pessoas que têm a curiosidade, mas não têm como pagar, que é o que mais me irrita, né? Então, estamos aqui para isso. Precisando, a gente volta, queria falar de novo, pode chamar, alguma indicação, a gente tem tudo. Se a gente não sabe, a gente vai atrás, a gente acha. Muito obrigado e muitas graças, boas noites.
Então, cara, eu queria saber o que, que você achou da comida peruana aqui em São Paulo. Você acha que ela foi bem representada? Você acha que modificaram muito, que ela acabou perdendo a essência? E principalmente o ceviche, né? Que o ceviche é meio que a bandeira da gastronomia peruana. O que, que você achou do ceviche aqui em São Paulo? Como é que ficou pra você essa questão? Você acha que eles se representaram, mandaram bem?
Então, mano, a primeira semana que eu cheguei aqui, né? Eu fiquei na casa de uns amigos peruanos. Um cara que conheci no ônibus, ele me levou a morar lá, eu fiquei lá 3 meses. Para eu não gastar muito no aluguel, né? Eu lá cozinhava para os caras, tipo, nossa cozinha, né? Que é tipo um estofado, um arroz com frango, que é arroz com pollo, um arroz chaufa, que é um arroz com frango, shoyu, óleo de gergelim, cebolinhas, tudo isso. Eu fazia isso quase todo dia para os caras, né? Os caras eles gostavam dos pratos, mas eu também falava, mano, eu não ficaria aqui morando aqui, não. Eu, depois de um tempo, saí de lá, fui morar sozinho, aqui perto da Paulista. Morei lá sozinho, arranjei um trampo, e aí fui começar. Depois que comecei a trabalhar, né? Eu tinha vontade de comer comida peruana. Então eu fui no um restaurante de X, que lá eu comi ceviche e lomo saltado, que tipo são os pratos quase típicos de lá, né? O ceviche, mano, eu não gostei muito, não. E o lomo saltado tem que ser um negócio bem feito, que é com o filé mignon cortado em cubinho, né? um caldo de carne bem feito, tipo, reduzido por 4 horas, tipo, faz um panelão, reduz ele, fica só, que aí fica, ele fica gelatina, que aí você dá sabor só com, porque um filé mignon salteado no fogão aí forte com shoyu, pisco, vinagre e tomate só. E aí, para dar sabor, você taca a caldo de carne, que leva o sabor, mas quando eu experimentei lá, só tinha shoyu. Tipo, água e shoyu aí no lomo saltado, e tava ruim e eu não gostei. Depois fui no outro restaurante, onde eu ia trabalhar lá. Como eu tinha falado antes, né? Procurando emprego, eu fui lá fazer uma entrevista, era um chef peruano. Então eu fiquei curioso, há de ser bom aqui? Então pedi uns pratos, que foi também foi ceviche, mas lá foi ceviche misto. No outro restaurante foi ceviche só de peixe, lá foi um ceviche misto. E lá dava para perceber que o peixe estava congelado. E para fazer um ceviche, mano, tem que ser um ceviche fresco. Um peixe fresco. E no outro prato foi tacu-tacu de lomo saltado. Que tacu-tacu quer dizer uma mistura de arroz, feijão e tempero aí, que você frita numa frigideira pequena de teflão, né? Uma frigideira de teflão que você dá, os lados vai ficando crocante e com o lomo saltado aí do lado, em cima do tacu-tacu. Eu achei o tacu-tacu tava bem feito, só que o lomo saltado, a carne tá, eu sou chato, para comer eu sou chato pra caramba, mano. A carne do filé mignon não tava cortada igual, tinha tiras fininhas, tiras grossas e cubinhos grossos. Então, o ponto da carne tem que ser ao ponto, né? Como eu gosto de comer ao ponto a carne, ele tinha passado, quase tá bem passado. E eu, para não ser tão chato, eu não devolvi o prato. Mas eu sou de umas 3, 4 garfadas e deixei o prato, além que estava salgado e não tinha muito sabor, então, e o ceviche estava igual, peixe congelado, ruim, e um polvo duro, e o camarão também tinha passado de cocção, estava seco, parecia uma sola de sapato, então eu não gostei. Mas depois de um tempão, né, que eu fui conhecendo, que já tinha mais tempo aqui, conhecia que restaurante estava sendo bom, conhecidos aqui em São Paulo. Vi uma que é La Peruana, que lá eu gostei muito de lá. Fui lá umas 2 vezes já, gostei, eu pedi um ceviche também, que eu sempre peço ceviche, porque é um prato típico, né? Então tem lógica para eu comer um ceviche e um lomo saltado. Pedi o lomo saltado, também pedi um anticucho, que é o coração de boi temperado com umas pimentas de lá, com a ripanca. Também pedi o suco de chicha morada, que é com o milho roxa, e o pisco sour. Eu fui com minha mulher, ela foi a primeira vez que ela conhecia uma gastronomia peruana. Eu já tinha feito em casa, mas fazer em casa e comer no restaurante é um pouquinho bem diferente, né? Que no restaurante você acha mais ingredientes que em casa. Que em casa você faz, acha é bem caro. E quando a gente foi lá experimentar, eu levei ele a experimentar, eu gostei pra caramba. Além que eu acho que o ceviche que eu faço, para mim, eu acho que é melhor que eu experimentei no restaurante. Porque eu faço uma redução de peixe, eu faço com peixe fresco no restaurante que eu tô. No cardápio, o chefe colocou meu prato, porque ele gostou, quando ele experimentou, ele gostou e ele colocou no cardápio. Então, eu sempre peço peixe do dia. Para fazer ceviche, sempre é peixe do dia. Peixe branco, peixe do dia.
A pergunta que eu tenho é relacionada a algumas referências de pessoas ou de entidades ou de familiares de cozinha peruana, de cozinha, né? Lógico, que tem no Peru ou no Brasil, que você se inspira, como você começou a cozinhar e tal.
Na cozinha, eu acho que é minha mãe. Que minha mãe lutou para eu sair, assim, para eu crescer na vida. para a gente sair adiante sem virar malandro, assim, porque eu sou da classe baixa, não sou da família que tem uma grana pra caralho. Eu cresci, minha mãe trabalhou de empregada em casa, limpando casas. Agora ela também é cozinheira agora, já tem acho que 15 anos no mundo da cozinha, mas ela cozinha coreana, ela faz cozinha coreana. Foi aí que eu fui, quando ela entrou cozinheira aí no restaurante, quando eu fui crescendo, né, cheguei 15 anos, 16 anos, fiquei curioso. Aí eu falei para ela me levar no restaurante que ela trabalhava. Mas ela não queria que eu ficasse na cozinha, porque ela sempre chega com o dedo tipo cortado com a faca, queimaduras assim, com água quente, o óleo que pingou na mão dela. Então minha mãe não queria, não. Minha mãe, tipo, ela queria que eu fosse doutor, odontólogo, advogado, menos cozinheiro. Quando eu saí da faculdade, da escola, minha mãe foi, tipo, escutando as amigas, né, que estude odontologia, e ela, a gente foi numa faculdade, e ela pagou tudo, já tinha pagado tudo para começar na semana, começar a ter aulas na faculdade, é o início da... Aí eu fiquei, mano, faltando uma semana, eu falei, mãe, dois, três dias assim, você pagou, então... Você pagou porque você quis. Você não me escutou. Eu não tô querendo estudar odontologia, não. Não, eu não curto. Não é minha praça, que eu, tipo, eu vou ficar feliz aí arrumando dente, sei lá, né? Tem gente que gosta, mas não foi minha praia. Então minha mãe falou, então você vai procurar aí uma faculdade onde você quer estudar gastronomia. Mas nos lugares que eu queria, tava caro. Caro demais. Então aí eu comecei a fazer aulas na faculdade que tem Gaston Acura. Gaston Acura é um chef renomado, né? Acho que todo mundo conhece. Ele tem uma faculdade lá que é quase de graça, mas você tem que dar um exame para você passar e ser escolhido. E de um monte de gente, que tipo 3 mil que tem lá, acho que só passa 100 pessoas. 100 pessoas, você faz mais provas e ficam só 10 pessoas na final. Eu fiz o exame e eu perdi esse, quando eu fiquei fazendo aula 3 meses lá, no final, faltando poucos dias, eu perdi o exame o exame importante que a gente ia dar. Eu perdi e desisti. Então minha mãe ficou brava porque eu não consegui dar o exame, né? Porque eu não tirei os papéis da escola, quando eu tinha acabado a escola, e eles estavam pedindo isso. Eu não consegui tirar a tempo, e foi por isso que eu perdi. Então, minha mãe, a gente procurou mais outra faculdade, assim, barato, que ela conseguia pagar, que era de 500, 600. A gente achou e eu comecei a estudar. E aí fui conhecendo mais o mundo da cozinha, e que eu fui me apaixonando mais e mais ainda. Aí fui conhecendo os chefes conhecidos, né, que agora são Virgílio Martínez, que seria o chefe, que um chefe legal, que eu queria ser como ele, quase assim. Queria ser como esse, ficar perto dele, assim, da inteligência que ele tem e do jeito que ele cozinha, porque ele é um cara doido mesmo, mano. E ele e o cara manja bem no que ele faz, e ele tá no... O restaurante dele está no quarto melhor do mundo, então o cara sabe muito.
Então, para encerrar, que é a pergunta que eu já fiz para o Martinho, fazer a pergunta para você também: se você pudesse ter a última refeição, qual seria a sua refeição? Que pode ser qualquer coisa, uma bebida e uma comida.
No começo da gravação, esse acho que seria o porquinho da Índia que minha mãe faz. Minha mãe faz um picante de cuy, que a gente fala. Ele frita o porquinho da Índia no óleo, depois ele leva na cocção fogo baixo num molho de pimenta, mas não é forte, é leve. Aí tasca molho de pimenta, a cebolinha, a ají panca, acho que tacar um pouquinho de shoyu, cerveja, assim. Ele fica cozinhando e a carne dele fica macia. É pequeno, mas fica bem macio. A gente acompanha com arroz e uma batata wire. Que tipo, lá a gente tem 3 mil variedades de batata, né? Se vocês não sabem, a gente tem 3 mil variedades de batata e um monte de variedade de milho. Acho que, sei lá, uns 20 tipo variedades de milho, se eu não me engano. Então, a gente tem... meu prato seria esse, o picante de cuy. E minha bebida... aí fica bem difícil, mano. Porque, como o Martim falou...
Qualquer um, ele falou caipirinha.
Ele falou caipirinha, mano. Mas caipirinha também é da hora. Acho que eu não queria... Pode ser bebida ou drink? Qual que...
Você quiser, qual que você tomar.
Acho que seria um... milho. Um milho roxa, chicha morada. Um cuy com suco de chicha morada que eu gostaria muito.
Matheus, quais são suas considerações finais a respeito do programa? O que você achou, o que você não achou? Mais alguma pergunta você tem que fazer? Curtiu, não curtiu?
Cara, eu curti pra caramba o programa. Eu acho que é muito legal sempre que a gente tem uma oportunidade de mostrar que a comida ela vai muito além do que a gente coloca no prato, né, cara? Eu sou um puta defensor da oratória de que a comida ela pode e deve ser um movimento social, né, cara? Eu acho que esse programa de hoje ele mostra justamente isso, ele mostra o quanto a comida ela pode distanciar ou aproximar você da sua casa, né? Então a gente hoje aqui tem dois relatos de dois estrangeiros que vieram para um país completamente diferente e que através da comida, de certa forma, eles começaram a se sentir um pouco mais em casa, né? Quando eles começaram a se sentir mais familiar com o que eles estavam comendo, com o que eles estavam sentindo através do paladar, né? Mas principalmente também o quanto a paixão pela comida move a gente, né, cara? Porque assim, são pessoas que estão aí fazendo de tudo para continuar seguindo essa paixão e, cara, isso para mim é foda. Esse é o objetivo, isso é uma mensagem muito bacana. Então eu queria agradecer aos nossos convidados, agradecer muito mesmo pela fala deles, por passar um pouco dessa história deles aqui. O programa hoje ficou um pouco diferente do normal, né? Mas eu acho que, cara, a mensagem principal do podcast, ela tá toda aqui nesse programa, né, cara? É a comida como um movimento social. Então eu achei fantástico. Obrigado mesmo aí pros nossos ouvintes e aos nossos convidados. Valeu.
Eu também acho, concordo com tudo que você falou, principalmente no final. Acho que tem muito a ver com... Hoje o episódio é bem representativo do que a gente espera do programa como um todo, né? Como projeto. E agradecer novamente, como eu já agradeci. O programa ficou meio estranho, mas é porque o Martim teve que ir embora um momento aqui, porque a gente fez as perguntas todas com ele e agora estou fazendo com o Kenny. Mas pela dinâmica que teve que envolver aqui o programa. Mas acho que deu para todo mundo entender como é que funcionou. Espero que todo mundo tenha gostado. Já agradeci os meus participantes aqui. E acho que é isso. Mas tá, fica por aqui. Até a próxima semana. Um abraço. Tchau.